Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Estamos aqui com Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre as parábolas de Jesus. Décio, eu tinha deixado uma pergunta para você, que era exatamente para você explicar um pouquinho para a gente como é que o Espiritismo entende essa parábola de Jesus, conhecida como a parábola do semeador. Explica para a gente um pouquinho, Décio.
Perfeito. Como nós comentamos no início, Allan Kardec, o codificador da doutrina, foi no Novo Testamento, nas narrativas de Mateus, Marcos, Lucas e João, e trouxe para nós, à luz da doutrina espírita, entendimento sobre o Evangelho de Jesus. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 5, vai falar sobre a parábola do semeador. Isso, para quem quiser ver no Novo Testamento, está em Mateus, capítulo 13, do capítulo 1 ao 9, do item 1 ao 9. E diz assim, ó, naquele dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à borda do mar. E vieram para ele muita gente, de tal sorte que, entrando em uma barca, se assentou. E toda a gente estava em pé na ribeira. E lhes falou muitas coisas por parábola, dizendo, eis que saiu o que semeia semear. E quando semeava, uma parte das sementes caiu junto à estrada. E vieram as aves do céu e comeram-na. Outra, porém, caiu em pedregulho, onde não tinha muita terra, e logo nasceu, porque não tinha altura de terra. Mas saindo o sol, se queimou. E porque não tinha raiz, se secou. Outra igualmente caiu sobre os espinhos, e cresceram os espinhos, e esses o afogaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e dava fruto, havendo grãos que rendiam a 100 por um, outros a 60, outros a 30. O que tem ouvidos de ouvir, ouça. Quando eles ouviram essa parábola, os apóstolos se aproximaram de Jesus e perguntaram qual é o significado dessa parábola. E Jesus mesmo explica para os que estavam ao seu lado. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o mal e arrebata. E o que semeou no seu coração, esse é o que recebeu a semente junto à estrada. Mas o que recebeu a semente no pedregulho, esse é o que ouve a palavra, logo a recebe com gosto, porém ele não tem em si raiz, antes da sua época, da sua pouca duração. E quando ele sobrevém às tribulações, às perseguições por amor da palavra, logo se escandaliza. O que recebeu a semente entre os espinhos, esse é o que ouve a palavra, porém os cuidados desse mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra e fica sem frutos. E o que recebeu a semente em boa terra, esse é o que ouve a palavra e a entende, e dá fruto, assim dá 100, o 60 e o 30. Quando a doutrina espírita faz a leitura sobre isso, vai dizer que a parábola da semente representa perfeitamente as diversas maneiras pelas quais podemos aproveitar os ensinamentos de Jesus. Quantas pessoas não ouvem a palavra de Jesus ou o ensinamento de Jesus, ficam contentes, mas saem daquele local, logo esquecem. Outras recebem, ficam felizes, procuram colocar em prática, mas não faz com que isso torne raiz na pessoa. Outras recebem a palavra, começam a colocar os ensinamentos em práticas, só que na perda de um ente querido, um prejuízo material, logo se revoltam. E aquelas pessoas que ouvem a palavra, entendem a palavra e colocam elas em práticas, esses são comparados à boa terra. Então é quando nós ouvimos algum conceito, alguma palavra interessante, alguma passagem do Evangelho de Jesus e colocamos em prática no nosso dia a dia, com nossos familiares, na nossa vida. Se conhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que ele faz para ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Então que nós possamos ser essa terra que possa dar bons frutos, né? Não só ficarmos repetindo, né, como papagaios, a questão, o livro, o item, mas sim trazer para o nosso dia a dia, para a nossa vida, esses ensinamentos. Então a parábola do semeador pode ser dita como as várias fases da nossa existência.
Muito bem. Sérgio, eu queria fazer uma pergunta para você, Sérgio, porque o Francisco do Jardim Irene, um abração para ele, está sempre na nossa audiência. Francisco diz assim, nós podemos deduzir que Jesus tinha um guia de luz que o orientava? Responde para ele, Sérgio.
Olha, Francisco, eu tenho a impressão que Jesus era o guia de luz. Jesus é o grande farol da humanidade, é para aquele que a gente olha e a gente sabe para qual caminho a gente tem que seguir. Jesus foi o médium de Deus, é o médium de Deus. Ele era a representação perfeita do amor divino entre nós.
Perfeito. Odécio, a Linda da Vila Paula de São Caetano, um abração para ela, nossa grande companheira de trabalho, a Linda. A Linda está fazendo uma pergunta para você. Ela diz assim: Décio, dá para você falar e principalmente explicar? Ela quer entender, quer que a gente entenda melhor aquela frase que diz assim: deixar aos mortos enterrarem seus mortos. O que é isso, hein, Décio?
Ok, quando Jesus quis dizer isso, é porque naquele momento que Jesus estava passando os seus ensinamentos, era um momento importantíssimo para a humanidade. Ele não queria dizer que nós temos que desprezar os nossos entes queridos. Então, se a pessoa está passando por esse processo do qual um ente querido retornou ao mundo espiritual e lá está o corpo, nós temos que ter todo o respeito com o corpo desse ente querido. Não é que Jesus estava dizendo que deixe os seus mortos enterrar os seus mortos, como nós tivéssemos que jogar essas pessoas fora e abandoná-las. Ele estava querendo dizer que naquele momento que ele estava despertando as pessoas para o seu evangelho, trazendo os seus ensinamentos, era um momento muito importante. A exemplo daquela passagem de Marta e Maria, enquanto uma estava ali próximo de Jesus, ouvindo os seus ensinamentos, a outra estava lá fazendo as coisas do dia a dia. E a Marta questiona Jesus: mas não era importante que a Maria estivesse aqui me ajudando? Aí Jesus fala: Maria escolheu a melhor parte. Porque Jesus passou por aquele momento, quando ele ia retornar de novo? Então são esses momentos. Eu estou saindo da minha casa, tenho meu trabalho a ser feito e alguém em casa está passando por algum problema, com alguma dificuldade. O que eu devo fazer? Ir lá e dar atenção a essa pessoa. Eu não tenho que abandonar essa pessoa. Então eu tenho que dar o meu melhor amor, amar as pessoas como se não tivesse amanhã. Então eu tenho que fazer o meu melhor hoje. Então quando Jesus fala isso, deixar os mortos enterrar os seus mortos, é porque naquele momento era mais importante que eles ouvissem a palavra de Jesus, porque o corpo está ali, mas o espírito continua. E nós vamos ter a oportunidade de encontrar com os nossos entes queridos, que não é um adeus, é um até breve. Então, respeito com os nossos entes queridos que retornaram ao mundo espiritual com o corpo dele, mas nós não devemos deixar para lá os ensinamentos de Jesus.
Muito bem, tem outra para você aqui, Décio. O Oswaldo ligou lá de São Caetano. Um abração para o Oswaldo, está sempre na nossa audiência também, grande companheiro de trabalho também. Oswaldo diz assim: eu gosto muito de lembrar aquela passagem que Jesus está na sinagoga e ele fala que antes de fazermos nossas oferendas, deveríamos primeiro ir nos reconciliar com os nossos adversários. E diz assim que com certeza você vai falar sobre essa situação e nos esclarecer um pouquinho.
Então, nós podemos fazer o entendimento dessa oferenda é oferecer aquilo que nós temos de melhor, os 10%. Né? Quando nós falamos de 10%, nós imaginamos logo a parte material. Mas é oferecer 10% de nós mesmos para as pessoas. Então, nossa correria do dia a dia, nós nos ligamos num piloto automático, levantamos, tomamos banho, tomamos café e às vezes esquecemos de falar um bom dia, olá, desculpa, até amanhã. Algumas palavras que podem ajudar as outras pessoas que estão ao nosso redor. Então, antes de nós fazermos as nossas atividades ou a gente começar a trabalhar fisicamente a parte profissional, é importante também que nós oferecemos a nossa parte, aquilo que nós temos melhor. Às vezes o ouvido para uma pessoa que quer desabafar. Muitas vezes nós queremos que as pessoas nos ouvem, mas dificilmente nós estamos preparados para ouvir as pessoas. Então nós falamos, nós estamos aqui na rádio, semeando a Boa Nova, falamos, explicamos, e quando nós retornamos para o nosso lar, o que nós fazemos? Quando nós estamos no nosso trabalho, será que nós ajudamos as pessoas que convivem conosco? Então, falar é fácil. Agora, exemplificar, que é o mais difícil, foi o que Jesus fez. Então, quando ele diz que é interessante, antes de nós irmos ofertar alguma coisa para Deus, né, entre aspas, né, naquela época se fazia bastante isso, e nessa época um pouco também, mas nós temos que oferecer e reconciliar com os nossos adversários. Reconcilia com o teu adversário enquanto está a caminho, para que quando na partida do ente querido nós não vamos ficar sofrendo, puxa, devia ter falado isso, quanto a pessoa era importante para mim. Então nós temos que falar hoje, o presente é o melhor momento da nossa vida.
Perfeito. Sérgio,
e a gente vê como o ensinamento de Jesus é atual, né? Porque já naquela época existia-se, entre os religiosos, aqueles que frequentavam as várias a religião de então, toda uma pompa, toda uma cerimônia. Então as pessoas oravam em pé, as pessoas levantavam e mostravam aquilo que eles iam depositar, a oferenda material que eles iam depositar. E Jesus, que conhecia profundamente o íntimo do ser humano, ele via que muitas vezes aquelas atitudes eram atitudes falsas, eram atitudes hipócritas, porque o sujeito ia lá, oferecia coisa para Deus, mas continuava sendo a pessoa complicada que nós somos. E vem aí o alerta dele, né? Antes de você ir lá, sabe, dá o teu dinheirinho para Deus, dá uma coisa melhor, melhore-se você mesmo, vá lá reconciliar-se com teu inimigo, com aquele que você tem um desafeto. Como disse muito bem o Décio, antes de ir lá depositar o dinheirinho no templo, como é que você age na tua vida? Como é que você age em casa? Como é que você está sendo em relação ao teu próximo?
Essa parte é interessante, né? Essa parte é a parte muito atual do Espiritismo, né? Jesus falou naquele tempo, e hoje acontece, é muito atual. Está aí para todo mundo ver. As pessoas ainda hoje, elas utilizam-se dessas doações, né? Essa forma de elas se expressarem externamente, que elas estão com Deus, que elas estão com a religião, através dessas doações materiais, muitas vezes, que elas, quando diante de outras pessoas, elas se sentem motivadas a fazer essas doações, a doar, e elas não se doam, né? Elas não fazem a parte delas. E Jesus não colocou como uma condição sine qua non, dizendo, ah, se você quiser perdoar, você perdoa, se não quiser você perdoar, você não perdoa. Não. Ele foi direto, ele falou, se você não se reconciliar, né, se alguém tiver coisa, a sua oferta não é aceita. Não é aceita. Ele falou, ela não será aceita. Vai, largue aí a sua oferta. Para tudo. Vai se reconciliar primeiro. E depois você, porque senão ela não será aceita. Então essas doações que as pessoas fazem. E com a ideia de agradar a Deus, né? E achando que vai agradar a Deus por causa do tamanho da doação que ela fez, não importa o tamanho que seja, se for pequeno ou se for grande, isso não agrada a Deus. Isso é o que agrada a Deus. Aliás, Deus não precisa se agradar de nada, né? Mas o que resolve para ela, o problema dela, resolve para ela, é ela se reconciliar. Ela tem. Fala sério.
Deixa eu sublinhar uma coisa que você disse aí, que é importantíssimo, a questão da condição. Quer dizer, Jesus deixou bem claro que dar a doação não é tão importante. O importante é você ir lá reconciliar. Ele colocou isso de uma maneira, e você foi muito feliz ao abordar isso.
Fundamental, não foi espaço.
Larga a tua contribuição aí, mas vai resolver o problema lá antes. Depois, se você quiser, você vem dar a tua contribuição.
Não é por aí.
Muito bem, Décio Norberto, nosso convidado de hoje, nosso tema, as parábolas de Jesus. Décio, tem uma parábola que eu gostaria que você lesse para nós, e também, aí eu vou contar, até pedir para o Hélio também dar uma explicadinha para a gente. É uma parábola muito interessante de Jesus, chamada Parábola das Bodas de Núpcias. Como é que é essa parábola? Conta para a gente como é que é, e o que significa uma parábola de Jesus falando sobre bodas de núpcias, de uma festa que ia acontecer, é isso mesmo?
É isso mesmo, como o Hélio bem disse há pouco tempo atrás, de que Jesus utilizava dos acontecimentos do dia a dia daquela época para trazer os seus ensinamentos.
E era muito comum fazer festa de núpcias naquela época, como é hoje também?
Sim, claro, sem dúvida. Como temos hoje o casamento, né? Então é natural que houvesse também as festas, né? Então no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, como tem o título A Muitos os Chamados e Poucos os Escolhidos, Allan Kardec vai no Novo Testamento, lá em Mateus, no capítulo 22, versículo de 1 a 4, transcreve essa parábola e depois traz a sua explicação. Ele diz assim, ó, como que está na parábola, né? E respondendo Jesus, lhe tornou a falar a segunda vez em parábolas, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem ou um rei que fez as bodas do seu filho e mandou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas eles recusaram ir. E enviou de novo outros servos com esse recado, dizei aos convidados, eis que eu tenho preparado o meu banquete, mas eles também desprezaram o convite e se foram para sua casa de campo ou para fazer as suas coisas diárias. Outros, porém, lançaram-se mão dos servos e enviaram, e depois houveram ultrajado e mataram. Mas o rei, tendo ouvido isso, se irou e tentou por várias vezes que os seus exércitos fossem convidar e até trazer aqueles que não queriam vir. Então disse que os convidados eram para ser todos aqueles que estavam à disposição, que estivessem na rua, em qualquer local que viesse para participar desse banquete. Só que quando esse rei vai ver os convidados, ele percebe que um estava sem a sua veste de núpcia. E fala para esse por que, que ele estava sem... e disse-lhe, né, amigo, como entrasses aqui, não tendo vestido a parte nupcial? E ele ficou calado, e disse ao rei e aos ministros, pegue ele, amarre-o e jogue fora, né, jogue para fora. Até uma redundância aí, né, coloque ele para fora. Porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Então, a doutrina espírita vai dizer que nessa parábola, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é felicidade e alegria, numa festa nupcial. Os primeiros convidados são os judeus, que Deus havia chamado em primeiro lugar para o conhecimento da lei. Os enviados do rei são os profetas, que convidaram os judeus a seguir o caminho da verdade e da felicidade, mas cujas palavras foram poucas ouvidas, cujas advertências foram desprezadas, e muitos deles foram mesmos massacrados, como nós conhecemos pela história. E os convidados que deixaram de comparecer, alegando que tinha cuidado dos seus campos e dos seus negócios, representam as pessoas mundanas, que absorvida pelas coisas terrenas, mostram indiferenças para as coisas celestes. Então, essa alegria que uma pessoa sente numa festa pode ser comparada ao reino de Deus. Para nós entendermos o reino de Deus no nosso dia a dia, nós podemos entender, quando o pai recebe o seu filho ou a sua filha nos seus braços pela primeira vez, aquela alegria que o pai ou a mãe sente pode ser comparada ao reino de Deus. Ou quando o filho passa numa faculdade, quando nós temos uma promoção lícita em nosso trabalho, essa alegria pode ser comparada ao reino de Deus. Então Jesus pega o momento de uma festa, de uma alegria, para comparar o reino dos céus. Os hebreus que foram convidados para trazer, principalmente para falar do Deus único, eles foram convidados, mas através do seu orgulho eles desviaram. Por isso nós temos a primeira revelação com Moisés, a segunda com Jesus. Porque Jesus, quando ele fala, eu não vim destruir a lei, mas eu vim exemplificar. Então, dentro de tudo que Moisés falou, os 10 mandamentos é a parte mais importante. Então, se nós conseguirmos pegar, como foi dito aqui também, né, separar a letra do Espírito e fazer um estudo sobre as parábolas de Jesus, nós poderemos verificar que quantos ensinamentos servem para o nosso dia a dia. Então, em breves palavras, essa parábola quer dizer isso para nós, tá bom?
Perfeito. Muito bem. Hélio Delanossi, quer fazer um comentário, Hélio, sobre essa parábola?
Não, acho que ele foi bem... Ele falou bastante. É bem aquilo, gente. Nós somos sempre convidados para as festas, né? E de repente nós não vamos, né? Jesus está sempre convidando a gente. Nós estamos sendo convidados todos os dias. Olha, gente, muda, né? Vem para cá, né? E nós não fomos, não vamos. Quando nós não vamos, outros vão. E às vezes nós ficamos achando, poxa, alguém pegou meu lugar, né? E muita gente fala, não é que pegou, o seu lugar estava lá, porque são muitos chamados, mas. E outros até vão, mas eles vão com muitas exigências, né? Olha, eu venho, mas só posso vir de 17 para as 9 e posso ficar até as 9h13, né? Eu só posso chegar às 17 horas e sair às 19h17, sabe? Então ele põe um monte de obstáculo para poder entrar na festa, né? Para poder se servir, para poder se engajar nas hostes de Jesus, e que, bom, aí vem outro, né? Então você não está preparado, você foi chamado, mas você não foi escolhido, vai outro lugar, né?
Técio, fala para a gente um pouquinho do Sermão da Montanha. Qual é como é que a gente analisa isso no contexto da missão que Jesus teve? A existência do Sermão da Montanha, hein, Décio?
Como você fez uma pergunta anteriormente, né, de que se Jesus só explicava por parábolas, também tem as bem-aventuranças. Se nós pegarmos lá em Mateus, no capítulo 5, nós vamos encontrar as 9 bem-aventuranças. Allan Kardec retirou do Novo Testamento essa passagem e vai trazer no Evangelho segundo o Espiritismo, a partir do capítulo 4, bem-aventurados os aflitos. E é interessante nós entendermos dentro dessas bem-aventuranças, porque quando nós falamos bem-aventuranças, felizes, aí vai perguntar, mas como uma pessoa passando por aflições, ela pode estar feliz? Feliz aquele que está sendo convidado para refletir sobre o seu momento existencial. Então as aflições do nosso dia a dia, elas nos despertam para a nossa verdadeira vida, né? A vida espiritual. Então, dentro da doutrina espírita, Allan Kardec vai pegar Bem-aventurados Aflitos, no capítulo 4, e vai detalhar isso. E vai dizer que as causas das nossas aflições, elas podem ser dessa existência, de existências anteriores. Então, causas atuais às aflições ou causas anteriores às aflições. E grande parte das nossas aflições decorre do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa falta de gratidão nos dias, na nossa existência atual.
Muito bem. Okay. Sérgio, você queria fazer um comentário?
É só ressaltar a importância disso, né, Odécio, para o Espiritismo e para a humanidade de forma geral. Allan Kardec, ele firmou, os espíritos da codificação espírita colocaram como ponta, como base, né, como alicerce da parte moral do Espiritismo, o Sermão da Montanha. Gandhi, que não era cristão, uma vez afirmou que se perdessem todos os livros religiosos, todos os textos religiosos, e se mantivesse apenas o Sermão da Montanha, nada teria sido perdido. Quer dizer, é algo que merece o nosso estudo, a nossa reflexão pela vida inteira, porque a essência dos ensinamentos do Cristo, de Jesus, estão no Sermão da Montanha.
Você foi muito feliz na sua colocação, porque no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos a explicação das 9 bem-aventuranças. Mas em Mateus, no capítulo 5, 6 e 7, tem todo o Sermão do Monte. O Sermão da Montanha. Então tem muitas informações lá que não estão contidas no Evangelho segundo o Espiritismo, que às vezes nós perdemos essa oportunidade. Porque é importante ressaltar, Allan Kardec só pegou aquelas passagens do Novo Testamento das quais nós temos dificuldade de compreendê-las. O que está claro, como a parábola do joio e do trigo, que próprio Jesus também explicou, ele nem trouxe para cá. Trouxe a do semeador, porque tem a ver com o nosso dia a dia. Então, aqueles que já estudaram o Evangelho segundo o Espiritismo têm os princípios básicos da doutrina, da reencarnação, imortalidade da alma, é interessante que pegue o Novo Testamento, as narrativas, principalmente de Mateus, e faça uma leitura. Quantos ensinamentos nós vamos absorver tendo como foco a doutrina espírita? Então, o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita.
Muito bem. Estamos chegando aqui já na reta final do Semana Boa Nova e agradecendo a Eulália. A Terezinha ligou para nós dizendo assim que ela acha muito difícil falar algo sobre Jesus. Mais fácil é senti-lo e fazer o que ele disse. Ama o nosso irmão. É isso mesmo, Terezinha. Então, mandando beijos para os meninos. E tem a menina também, a Cristina, né? A Nolita, a nossa querida Nolita, ligando para a gente aqui, dizendo que ela quer parabenizar esta equipe por tantas coisas boas sobre o Espiritismo que nós passamos para todo mundo. É, mas nós também recebemos essas coisas boas que vocês mandam para nós, Nolita, as vibrações bonitas. Obrigado e um abração. Décio, nós estamos aí no último minuto do Semana Boa Nova, mas eu não posso deixar de fazer uma pergunta para você. O que é que Jesus queria dizer quando, com aquela frase que aí ele diz assim, ó, nem todos os que dizem Senhor serão, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus?
Nós falamos muito
segundos para responder.
Nós falamos muito do Evangelho e exemplificamos pouco. Então não basta nós termos uma roupa bonita, falar bonito. Nós temos que exemplificar e aceitar o convite de Jesus. Vinde a mim todos vós que andais cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Então, quando nós tivermos nossas aflições, vamos buscar Jesus, o seu ensinamento, e depois colocá-los em prática, porque há quase 2000 anos Jesus vem nos convidando.
Décio, eu quero agradecer muito em nome da equipe do Semana Boa Nova a sua presença aqui com a gente hoje, carinhosamente, que nos abrilhantou bastante com o seu conhecimento aí. A você que esteve conosco, muito obrigado. Nós vamos ficando por aqui, mas você fica conosco no www.semeador.org para ouvir os programas que estão lá todos à tua disposição para a hora que você quiser.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa noite.